acredito que a realização depende de dois aspectos cruciais, da nossa literacia de carreira e da nossa transformação pessoal. Porque a carreira é um espelho do nosso grau de desenvolvimento, não tenhamos dúvidas sobre isso.
Esta é a temporada 2 do podcast Quero, Posso e Mudo, conduzido por Lourdes Monteiro e por mim, Alexandra Quadros. Siga este podcast para ser avisado de cada novo episódio e deixe-se inspirar. Tem 49 anos, é mulher, mãe de 3 filhos, licenciada em Economia pela Universidade Católica. Desenvolveu toda a sua carreira na área de marketing, tendo sido diretora de marketing na Boutique dos Relógios e na JLL. Nos últimos anos, despertou para o tema da sustentabilidade e com isso fez uma mudança de carreira e de estilo de vida. Temos connosco Sofia Vinagre. Olá, Sofia! Eu não te via há mais de 10 anos!
Olá,
bem-vinda!
Obrigada! Obrigada!
Olá,
obrigada,
Sofia,
pelo convite, Lourdes!
Antes de mais, tenho que começar já por agradecer à Sofia ter aceito este convite e acrescentar que está aqui hoje, porque foi acompanhada por mim na sua última mudança de carreira.
Olha, eu que não sabia nada disto.
É verdade.
Não sabia nada disto. Somos amigas, mas ela...
Não.
Caluda.
Tu só ficas a saber no dia da gravação.
Exatamente.
Temos pena, que é para manter... Tens que manter a isenção.
Estou a ver como ela me trata. Estou a ver como ela me trata.
Então, o que é que eu gostava de dizer aqui para quem nos ouve? Hoje a Sofia é a responsável de marketing e comunicação da primeira loja online Desperdício Zero, a Mind the Trash.
Então,
portanto, quem não conhece,
Mind,
faz favor, vá consultar Mind the Trash. E tem sido um enorme privilégio e um gosto imenso ver a tua evolução, não é, Sofia?
Obrigada.
Como profissional e como ser humano. E tinhas que estar aqui porque a tua história vai inspirar quem nos vai ouvir, tenho a certeza disso.
Mind the Trash é um grande nome. Eu acho que os apanhei numa feira de há muitos anos.
Sim?
Sim.
No Green Fest?
Sim, no Green Fest.
Ah, que
exatamente.
Engraçado. Sim,
exatamente.
Sim, sim, sim.
Olha, Sofia, nesta série nós pedimos aos nossos convidados que partilhem a sua história de mudança, mas sem assim, sem muitos floreados e de uma forma mesmo nua e crua, porque estamos fartas dos discursos de que é tudo fácil, tu consegues, se acreditares.
Ai, não,
certo? Pois. E então nós queremos saber o que é que desencadeou esta tua mudança em geral e para a área da sustentabilidade em particular.
Ok, ok. Não é nada fácil e para começar, Alexandra, não é um caminho fácil e portanto vou tentar trazer ao de cima essas dificuldades também para ajudar outras pessoas que possam ter
Exatamente.
Interesse também.
Uhum.
Então, o que é que desencadeou? Olha, olhando um bocadinho para trás, eu sempre gostei muito de animais, do contacto com a natureza. Não é que isto esteja necessariamente diretamente ligado com sustentabilidade, mas é algo intrínseco em mim e, portanto, já tinha essa apetência, já me sentia bem naquele universo. Depois, algum descontentamento relativamente ao sítio onde estava a trabalhar. Ou seja, já havia ali, estamos a falar de uma multinacional americana, não era para mim novo o contexto de multinacional, já era a terceira onde eu estava. E hoje olho para trás, claro que hoje é fácil, olhando para trás e com o caminho que percorri com a ajuda da Lourdes, já organizadas as peças, é fácil perceber um bocadinho mais o desenho. Mas na altura não percebia isso e hoje olho e vejo. Havia ali um bichinho que me disse assim, já é a terceira multinacional, para onde eu vou? Uhum. Não foi propriamente os sítios onde eu me senti mais feliz a trabalhar. Pois. Mas eu completamente ignorei essa vozinha.
É,
ignorei-a completamente. E portanto entrei muito feliz, é um desafio novo, um setor também novo e portanto bora lá. E dei o meu melhor, mas comecei depois no final destes quase 6 anos a perceber que não estava totalmente alinhada ou que não me revia também na alguma parte da cultura da empresa e não estava alinhada com algumas pessoas, não me sentia em sintonia com algumas pessoas e que tinha impacto na minha função.
Claro.
E portanto não estava muito feliz no sítio onde estava a trabalhar e portanto mas apesar de não estar muito feliz, tive a oportunidade de entrar num projeto que foi, se calhar, aqui aquilo que fez despoltar mais o tema da sustentabilidade, que era um projeto interno, que as pessoas se voluntariavam para participar, que era, no fundo, a parte de responsabilidade social e sustentabilidade, vamos dizer assim, interna da empresa. E eu disse, eu quero estar, quero participar e quero fazer parte da equipa e, se possível, da estratégia inicial desse projeto. Entrei, participei, adorei e comecei a perceber que aquilo me estava a dar muito mais gozo do que propriamente claro. A minha função,
a tua função
habitual.
Exato.
E que é aquela corrida de eu corro aqui e isto não me cansa.
Uhum.
E comecei a perceber que se calhar aquilo também era um sinal e foi aqui que veio o gatilho da sustentabilidade. Okay. Foi aqui que eu percebi, olha, isto se calhar é mais do que só aqui umas horas dedicadas a este tempo.
Mas, ó, Sofia, nessa altura, tu não ativamente não ativaste não, logo.
Não, essa, por isso é que, nada, não.
Essa até, consciência,
é,
não é?
E essa é a maior dificuldade, é as pessoas ouvirem, se calhar, a sua vozinha interior. Eu estava completamente a leste.
Eu aqui tenho que fazer aqui só um apontamento. Já te passo, Alexandra. Eu achei muito interessante o que tu disseste, que é tu tiveste uma vozinha interna na tua experiência na multinacional que ignoraste, não é? Isto já não é por aqui. E depois tens este outro efeito, que é de repente estás num projeto mais ligado a áreas do teu interesse e é aí que tu te sentes bem, não é?
Sim.
E que de repente dás por ti a fazer sem te cansares e a recolher a tal motivação, mas que não é a tua função.
Sim.
Então estão aqui dois sinais que normalmente as pessoas descuram, não é? Quando
exatamente.
Isto acontece, eu sou feliz a fazer uma coisa que, by the way, não é a core da minha função, isto é um sinal que está na altura de parar e pensar, se calhar preciso mudar qualquer coisa.
E há outra coisa que a Sofia disse que eu também achei muito interessante, que é, eu cheguei à conclusão que, tu não disseste assim, mas eu cheguei à conclusão que aquilo me estava a dar muito, que aquilo que me estava a dar muito gozo não era só uma coisa para passar o tempo, que também é um bocadinho o nosso vício de raciocínio, não é?
Uhum.
Tipo,
é um hobby,
é um hobby.
Não vou dar...
Sim. Isto é um hobby. Sim. Eu não vou contar o que é que eu aprendi sobre hobby, não temos tempo.
Exato.
Hobby, blá. Bem, vamos lá, isso há de ser motivo para outra conversa. Sofia, quais foram os maiores obstáculos que tu sentiste?
Olha, eu acho que para começar são internos. Ou seja, é a nossa capacidade, neste caso o meu medo, a minha capacidade de estar ali a ruminar no negativo, um mindset mais fixo e que depois também trabalhei esse tema bastante com a Lourdes, ou seja, é os entraves, sou eu própria a pôr esses entraves e não vou ser capaz e tenho medo e já tenho mais de 45 anos.
Ui,
e a questão financeira e tenho que fazer contas à vida e tenho contas para pagar e tenho 3 filhos e sou divorciada e sinto muito essa responsabilidade, também é o meu feitio e também tenho esse peso, não é?
Uhum,
não sou um
claro.
Travel light. E depois tem a parte, vamos dizer, do contexto e mais externa, que é, ok, os teus amigos, a tua família mais próxima, que se calhar fazem alguns comentários com a melhor das intenções. Olha, mas eu tenho uma coisa boa para ti, olha, mas eu sei o que é que tu era bom para ti, olha, mas eu tá...
Sim.
E fazem-no com a melhor das intenções, mas muitas vezes só baralham.
Exato.
E eu às vezes tenho um bocadinho a tendência para ser, pronto, people pleaser e ok, vou-te ouvir e se calhar tão querido está-me a dizer isto, eu devia ouvir e tal, mas aquilo acaba por baralhar. E depois...
Até porque não fazem, desculpa interromper, a primeira pergunta a todas que é, o que é que tu queres fazer? O que é que te apetecia fazer?
Sim.
Não é?
Sim.
Não fazem,
sim.
Não.
Não fazem,
sim.
Não é?
Sim. Ou então às vezes até fazem, não é? Só que a pessoa nem sempre sabe.
Sim.
Porque vamos lá ver uma coisa... Quando uma coisa destas acontece, isto é um embate grande.
Claro,
por muito que haja aqui, e a Sofia teve essa hombridade, essa inteligência de, não, espera aí, eu vou parar e refletir e perceber o que é que eu quero. Mas quando nós verbalizamos perante as pessoas que nos rodeiam, às vezes até nos inibimos de fazer, não é? Bem, eu não sei bem o que eu quero. Porque as pessoas não reagem bem a isso. Como assim? Já então és mãe de 3 filhos e tens uma vida feita e não sabes o que queres, não é? Isto às vezes acontece.
Uhum.
Às vezes não, muitas vezes.
Muitas vezes.
Ou então as pessoas assumem que o que tu queres fazer a seguir, sem te perguntarem sequer, é o passo natural, que é, então estás numa multinacional, vais para outra.
Exato.
Sim.
Não é? Portanto, o passo natural a seguir. E nós temos o direito de querer coisas diferentes em diferentes
sem
fases
dúvida.
Da nossa vida.
Sem dúvida.
E é isso que as pessoas esquecem.
Eu recordo-me, vou dar só este exemplo porque eu acho que é elucidativo em relação aos fatores externos, que eu recordo-me de na altura ter ligado para uma pessoa que eu conhecia, não é Dantar e não é Dantar bem conhecido da praça, e de estar um bocadinho a ouvir a opinião dele e ele me dizer, oh, sim, tu tens um ótimo currículo em marketing, já chegaste ao topo da pirâmide na função, tens contacto com o top management e com a gestão de topo, agora vais mudar para a sustentabilidade. E sem andares para trás, e depois isso tem zero de estratégico. E eu, quando ouvi estas palavras, pensei assim: eu estou a leste disto, isto para mim é o oposto. eu estou 200% ao contrário de ti. Não concordo nada, mas lá está, como sou people pleaser, que fiquei caladinha, não disse nada, e fiquei a pensar com os meus botões, tipo, não, eu acho que não é por aqui, mas ok, tudo bem, obrigada. E pronto, e ficámos por ali. A verdade é que hoje olho para trás e penso nesta situação outra vez e penso, isto, ok, isto são os espinhos, as barreiras que te põem pelo caminho e que tu, no fundo, estás a ser testada. É mesmo isto que tu queres fazer?
Exato.
E olho para trás e lá está, hoje já vês as peças do puzzle mais juntinhas e penso, ok, tudo bem, ok, eu já sei responder, não.
É,
e
é
para mim a estratégia, a sustentabilidade faz parte da estratégia, porque se assim não for, acho que não há longo prazo.
Exatamente, até porque se não tiveres planeta não tens carreira, não é?
Então, exatamente.
Sim, aliás,
exatamente.
Tu tens planeta, nós é que não vamos estar nele.
Exatamente,
é
o planeta
regenera-se,
é mais uns milhões de anos e ele fica fino.
Eu gostava só de fazer aqui uma nota sobre esse tema do Edanta. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa, e as pessoas às vezes, quando é de uma mudança de carreira que estamos a falar, não vamos encontrar empatia e compreensão no headhunting, porque o headhunting trabalha gestão de risco, ou seja, especificamente eles vão buscar pessoas que têm track record que confirma que vão conseguir responder a mais do mesmo, ponto final, parágrafo.
Uhum.
Então, nós temos que perceber que diferentes players no mercado têm diferentes papéis. Os headhunters têm este papel, gestão de risco. Okay. Então, se nós queremos fazer uma carreira numa área diferente, vamos ter que ativar estratégias diferentes, e isso foi o desafio da Sofia, que foi super bem superado, e é também um dos motivos pelos quais ela está aqui, porque a Sofia foi desafiada a fazer coisas completamente diferentes para conseguir esta mudança, e fê-lo de uma forma brilhante, é o que eu posso dizer.
Uau!
E com muita, com muita aprendizagem aqui envolvida.
A consciência, não é aquilo mesmo, que falamos.
Mas mesmo. Sabes que eu não vejo isso assim, Lourdes. Eu vejo que isto é um processo, estás a ver?
Sim.
Que isto é um caminho.
É.
Né?
Mas é sempre.
E tu não chegaste ao destino. Estás agora aqui numa estação, vais ficar nela durante um tempo, mas é uma estação estratégica para poder estar cada vez mais envolvida na sustentabilidade, não é?
Sim.
E já
sim.
Vamos falar disso um bocadinho
sim.
Mais à frente.
Sim. Eu aproveito para fazer um comentário de uma pessoa ontem que me dizia uma coisa muito engraçada. Que dizia, eu hoje estou aqui, também está a desenvolver um projeto bastante especial, ela dizia, eu hoje estou aqui, daqui a um ano eu sei que vou estar num ponto diferente, não sei onde, mas sei que vou estar num ponto diferente e melhor.
Engraçado.
Que é muito engraçado. Olha, Sofia, nós começámos esta segunda temporada do podcast, Quero Próximo de Carreira, a falar de uma coisa que a Lourdes chama as pérolas da mudança. Eu gosto mais dos brilhantes. Ou seja, não interessa para nada, pérolas ou brilhantes ou o que for. Estamos a falar das grandes aprendizagens que a mudança nos traz, não é? Quais foram as tuas aprendizagens?
Olha, eu acho que acima de tudo, autoconhecimento. E esta questão que falava no início de, olha, aquela vozinha que eu não ouvi, eu só consigo dizer, olha, aquela vozinha falou hoje. Eu na altura não, nem sequer tinha a consciência que ela lá estava. E essa para mim é talvez das maiores aprendizagens, não é? Que é o tu parares, tu te permitires ouvir e escutares aquilo que tu queres. Essa para mim acho que é a maior. Depois essa questão de ouvires a tua intuição também leva naquilo que a Lourdes falava há bocado, que é eu construí a minha carreira sempre por convite. E fui fazendo as mudanças e as várias etapas, porque havia um headhunter que me ligava, que me chamava e que eu mudava. E foi o que correu bem, e hoje estou aqui, e essa experiência toda foi positiva. Mas tenho a noção de que se calhar não era eu que estava ao leme do barco.
Alguém geriu a tua carreira por ti, não é?
Exatamente.
E tu foste à boleia.
Exatamente.
Nós falámos disso no episódio anterior.
Exatamente.
Se calhar,
vai ouvir.
A decisão de go ou não go, obviamente que também é
tua,
que é minha, não é? Mas o despertar de, olha, agora vais para ali, não era. Portanto, essa também é uma grande aprendizagem, não é? Depois percebi, para além do tema da sustentabilidade, uma coisa muito interessante também no processo com a Lourdes, que foi não é só importante nós percebermos qual é a área que nos faz feliz, que nós gostamos, neste caso estamos a falar da sustentabilidade, mas também o tipo de empresa, o tipo de organização que nos faz
exatamente,
feliz.
Exatamente.
E essa também foi uma grande aprendizagem, porque eu percebi que se calhar sou muito mais feliz numa empresa mais pequenina, onde se calhar eu tenho que fazer de
muita
tudo
coisa.
Um pouco, e o nome de OK é responsável de marketing e comunicação vai muito para além daquilo que eu faço, não é? Deste trabalho comercial, se for preciso arrumar o armazém, mas faço com tanto gosto, e é outra vez esta corrida não me cansa, e essa é uma grande aprendizagem também, ou seja, eu sei não só a área que me dá prazer e que gosto, mas também o tipo de organizações onde eu sou mais feliz. E se calhar olhando para tempos, fui muito mais feliz a trabalhar lá do que nas outras multinacionais onde trabalhei.
Okay.
E depois, outra aprendizagem também interessante que era, eu tinha muito o receio de, mas é marketing e comunicação, é aqui que eu me sinto confortável, a área comercial não tanto. E hoje dou por mim a fazer trabalho comercial e com imenso gozo. E eu pensei, então, mas afinal, qual é aqui a questão? Não tem a ver com isto, não. Tem a ver com o que tu sentes de feliz.
Com o que tu acreditas.
Com o que tu acreditas. E eu não consigo vender o que eu não acredito.
É isso.
E, portanto, olhando para trás também para o meu passado, recordo-me perfeitamente de outra multinacional onde trabalhei, em que era suposto a área ser de marketing, mas também estava a fazer ali algum trabalho comercial, e eu me olhar para aquilo e disse, mas eu não acredito nisto, eu não consumo este produto, então como é que eu vou conseguir vender? Claro que esta consciência vem de hoje, não é?
Uhum.
Mas é muito esta aprendizagem, portanto, o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, com que organizações te dás bem, e quem é que tu és como pessoa? E acho que isso é uma grande mais-valia nestes processos.
Lourdes, comenta lá. Comenta lá.
A Sofia fez uma descrição exímia, não é? Porque realmente a questão é muito esta. As pessoas acham que o desafio é só descobrir o que é que eu quero fazer. E não é. Porque há vários componentes que entram aqui. Que é o que é que eu me vejo a fazer em direção a que é que me diz alguma coisa, não é? E por isso é que trabalhamos muito a tema das interesses, não é? E
uhum.
A Sofia dizia desde o princípio. Esta questão da sustentabilidade é muito interessante. Embora eu não acredito que seja possível, não é? Passamos por essa fase, não é? Mas aquilo que tu sentes, que és sensível, é muito importante para poderes sentir que estás a contribuir em direção a isso de alguma maneira, e com quem o fazes,
uhum.
É super relevante. Seja a trabalhar por conta de outro, seja a trabalhar por conta própria, porque este exercício também é necessário quando tu queres criar o teu projeto e precisas de definir quem vai ser o teu cliente. Porque isso também tem que estar claro. Não é só porque é cliente que vai pagar os teus serviços que é para aceitar. Não. Então, com quem fazes? É mesmo super relevante. E, portanto, há aqui várias peças que nós só conseguimos trabalhar se a pessoa tiver num grau de autoconsciência significativo. De outra forma, vai entrar nesta situação reativa que a Sofia falava, que é, vão surgir convites, que vão servir os modelos tradicionais de carreira, que é, esta pessoa fez isto, portanto, o que é natural fazer é aquilo. Portanto, o mercado decide por ti.
Exatamente.
Não és tu que decides o teu rumo. E quando nós estamos aí, depois sentimos que a nossa vida pode perder o sentido a certa altura, não é? Portanto, isso é o que eu observo numa base regular.
Sim. Aliás, passa aqui a publicidade que nós falámos também disto no episódio passado, que vale a pena ouvir.
Só para acrescentar uma questão que a Lourdes dizia e que eu tinha muita dificuldade nesta questão em dizer que não ao Edanter, e depois disto acontecer, de uma forma muito informal, por amigos, que já me sondaram, olha, terias interesse em ir para aquele lugar ali? E eu, tipicamente, a Sofia de há uns anos atrás diria sempre sim, vou ouvir.
Uhum.
Sim, diria sempre que sim, vou ouvir. E hoje já tive duas situações em que eu disse não, obrigada por te lembrares de mim, mas não, isso não é para mim, não é feliz. E esta é uma grande aprendizagem para mim também. O saber dizer que não, pôr os meus limites, porque eu já sei mais aquilo que eu quero. E outra coisa que tu mencionaste, que é muito engraçado, que é tu descobrires, a expressão não foi esta, mas eu descobri qual é a minha turma. E é verdade.
A tribo.
Exatamente. E a verdade é que hoje, na Mind the Trash, eu tenho imenso gosto em ir para lá. E até posso, às vezes, trabalhar de casa. E não, eu digo, ó, Catarina, não, eu prefiro ir para aí. E estou ali, super descontraída, a trabalhar com os cães, com dois cães ao meu lado, que eu adoro. Aquela rotina, aquela luz. E eu penso, eu estou aqui tão bem que esta turma, esta tribo, faz-me sentir feliz e faz-me sentir vontade de dar mais de mim.
Tão bom, tão bom. Então vamos à tribo, vamos exatamente à tribo, porque estás a trabalhar, já o disseste, no âmbito da sustentabilidade e todos nós, espero eu, estamos despertos para o tema, sabemos a importância que tem, mas da tua experiência, como é que ao dia de hoje, 9 de abril de 2024, como é que as pessoas e as organizações encaram este tema?
Olha, eu vejo aqui duas velocidades completamente diferentes. Uhum. Vejo as grandes organizações já a uma grande velocidade no tema da sustentabilidade. Uhum. E a sustentabilidade, eu aqui vou entrar um bocadinho em algumas expressões mais técnicas, ESG, portanto a parte ambiental, é a parte social do S e a parte de reporting governance. Eu vejo as grandes empresas já com recursos, com pessoas, com budget, portanto, focadíssimas nisto, obviamente que muito empurradas também pela parte da legislação.
Exatamente.
É o que é.
Sim, sim. É para isso que ela serve.
É para isso que ela serve. Sim, sim, sim. E ainda há pouco tempo fizemos um workshop com uma das top 5 empresas em Portugal, para não estar aqui a mencionar nenhuma marca, que nos pediram para ir fazer um workshop para dinamizar, para colaboradoras que iam juntar mulheres com pessoas desfavorecidas, e foi muito interessante de ver. E portanto, há ali dinheiro, há ali recursos, há ali foco, claramente. E depois temos as pequenas e médias empresas que estão à nora, uhum, para não dizer completamente sem rumo, porque é preciso investir, porque é preciso ter recursos, porque é preciso ter conhecimento e, acima de tudo, eu acho que é preciso ter vontade.
E eles não sabem muito bem, então, o que é para fazer, diria eu, não é?
Sentem-se perdidos. O que é que está a acontecer? As grandes empresas, também fruto da legislação, vão empurrar as pequeninas. Uhum. Porquê? Porque se elas estão na sua cadeia de valor, eles vão ter que justificar porque é que escolheu o fornecedor A, exato, B ou C, claro. E se ele está em compliance.
Pois.
E, portanto, o pequeno, sem saber ler nem escrever, apanha ali com uma folha, com um Excel, que tem que fazer um sticker na box a dizer se cumpre aquilo, e não tem a mínima noção do que é que tem que fazer. E muitas vezes também olham para estas questões como um tema de custos. E, obviamente, poderá ter custos, não temos ilusão em relação, uhum, a isso, mas a questão é, nós continuamos muito focados no curto prazo.
Uhum.
Hoje. E temos que nos focar um bocadinho, sim, mais no amanhã. E este tema da sustentabilidade tem uma questão que eu acho que é fundamental, é que nos traz, ou que nos devia obrigar a trazer mais para aquilo que nós somos, que somos pessoas, que somos humanos. E eu não sou melhor do que tu, ou melhor do que a Lourdes, nem... Não, e trabalharmos em conjunto vai fazer com que este mundo seja um bocadinho melhor. E eu acho que é isso que às vezes nos está aqui a faltar, uhum, e esta competição acaba por ser um bocadinho agressiva demais, e se calhar foi por isso que eu também não me dei tão bem, claro, na parte das multinacionais, porque o ego é muito grande. E não é isso que...
E esta área pega mais puxa mais pela colaboração, sim, não é? Sim, isso tu estás,
sim,
a sentir.
Sim, sim, sim.
E lá está, é interessante o que estavas a dizer, estava a pensar, as pequenas empresas vão atuar na dor, não é? Quando não conseguirem mais continuar a fazer o seu negócio as usual, não é? Aí é que elas vão mudar. É assim que nós
se forem a tempo
todos,
de mudar.
Se forem a tempo.
Se forem a tempo de mudar.
Eu gostava de complementar o que a Sofia refere, mais dentro da minha área de saber, não é? Que,
mais, é por isso que aqui está,
Sofia. Tem a ver com a questão de talento e com a questão de carreira. E é muito engraçado ver que as organizações já comunicam muito as suas iniciativas sobre sustentabilidade, não é?
É verdade.
Com o objetivo de atrair talento,
uhum,
sobretudo os mais jovens e de pessoas que, como a Sofia, procuram mais impacto e mais significado, não é? Eu lembro-me no teu processo, Sofia, nós discutirmos isto, não é? Tu estás em processos, uhum, mais business as usual, não é? E tu pôres o tema da sustentabilidade,
exatamente,
em cima da mesa, e ser um bocadinho esquisito para as empresas. Não estavam à espera disso, não é?
Sim, sim.
E o que a Sofia faz não é caso único, há muita gente a fazer. Eu estive há dias na Expo RH, o tema da sustentabilidade foi obviamente debatido desse ângulo, da atração e retenção, com várias organizações a partilhar as suas práticas, orientadas aos três pilares, não é? O ESG. E de facto, a verdade é que as pessoas que eu também acompanho, para além do que está a acontecer nas organizações que estão a usar a sustentabilidade como, como motor de atração de talento, as pessoas que pensam mudar de carreira pensam cada vez mais em fazê-lo especificamente para a área da sustentabilidade, não é? Eu no outro dia comentava com a Sofia a quantidade de gente que quer mudar para a sustentabilidade, é absolutamente incrível. Aliás, eu já pus em contacto com a Sofia pessoas...
É, e gosto muito
que têm essa intenção, uhum. E a Sofia tem sido sempre super disponível, que é uma coisa que eu às vezes faço junto clientes uns com os outros, porque o processo da mudança não é um processo fácil, como a Sofia dizia há bocado. E as pessoas que procuram isso, procuram sobretudo a pensar em impacto e contributo. Agora, o que é que eu gostava de deixar aqui também, e tendo em conta que a Sofia foi escolhida aqui para um episódio em que o tema é a sustentabilidade como tendência de carreira, não é? É que, dependendo da fase da vida em que as pessoas querem fazer esta mudança, o caminho pode ser mais direto ou mais indireto, não é?
Ah, ok.
E depende muito do que é que se quer fazer, se se quer atuar em um dos três pilares, no environment, no social ou no governance, ou nos três em geral, uhum. E qual é que é o background onde se está a partir. Então, há caminho para fazer e esse caminho depende do ponto em que a pessoa está. Não é impossível, vai haver cada vez mais necessidade disso, mas tem que se perceber onde é que a pessoa está a partir, não é? Uhum. Isso é importante também deixar aqui esta mensagem, tendo em conta este tema de hoje.
Olhem, nós podíamos estar aqui o resto da manhã, mas eu tenho que fazer aquele papel chata, porque de facto estamos a quase a cumprir o nosso tempo, mas eu queria que antes de acabarmos, Sofia e Lourdes, vocês deixassem recomendações. A Lourdes já aflorou isto um bocadinho agora, mas começando por ti, Sofia, para alguém que queira trabalhar nesta área e que venha de outros backgrounds, que recomendações é que tu podes dar?
Olha, e pegando um bocadinho no que a Lourdes disse, esta questão da sustentabilidade é um mundo. E portanto, dos meus primeiros passos e que eu senti necessidade foi de investir em conhecimento, para até eu própria perceber dentro da sustentabilidade o que é que eu gostava mais, o que é que me fazia mais feliz, o que é que fazia mais sentido ser o meu foco. E portanto, esse é um aspecto importante das pessoas procurarem. Hoje em dia já há imensa coisa, desde pequenas formações a mestrados ou a pós-graduações. Eu comecei por coisas mais pequeninas. Porquê? Porque me parecia fazer sentido ir primeiro desbravando o que é que era o macro da sustentabilidade, e depois, quando investi mais a fundo, eu já estava mais ciente e mais consciente do que é que havia dentro da sustentabilidade. E portanto, talvez dê esse conselho a algumas pessoas que possam começar por fazer a mesma coisa. E o conhecimento não tem que ser só um curso, não é? Um conhecimento pode ser ouvir um podcast, um especialista, pode ser ir a conferências. Eu fiz isto tudo. E até uma coisa que a Lourdes me desafiou a fazer e que na altura custou imenso e saí muito da minha zona de conforto foi o networking. Sofia, agora tens que contactar com X pessoas da área da sustentabilidade. E eu tinha ali um número, e como eu gosto de ser boa aluna, pensei, e agora como é que eu faço isto? A verdade é que não só foi muito giro fazer, como me trouxe esta questão também do conhecimento e trouxe-me este networking que agora me é útil na função que eu estou a fazer. E portanto, voltando às recomendações, esta também é uma recomendação.
Sofia, mas deixa-me só perguntar uma coisa. E não estamos a falar do networking normal, não é? Estamos a falar mais uma vez de um networker que és tu que decides.
Sim.
Não é o croquete onde a pessoa vai.
Não, exatamente.
És tu que dizes, sim. Convidas aquele senhor ou aquela senhora para almoçar ou para um café ou o que for, porque te interessa.
Sim.
És tu que escolhes.
Vais à pesca e é uma pesca muito fina, não é? E a verdade é que custa começar, custa muito começar, mas depois, a certa altura, a Lourdes dizia, pronto, ok, já conseguiste, e aquilo continuava, e eu continuava a precisar e a querer contactos, e tenho o meu Excel.
Não, a Sofia no início ficou em pânico, aqui entre nós, temos que ser sinceros, a Sofia olhou para mim com uma cara e pensou,
tá
eu
louca.
Nunca na vida vou fazer isto, e eu só lhe disse, eu acredito que vais conseguir, né? E ela conseguiu, não, ela fez um trabalho absolutamente impressionante, eu tinha-lhe dito para aí, ok, 10 conversas e ela fez para aí 30. Eu disse uma coisa. E ela, quando, lembro-me também, entraste-me pela porta do escritório e disseste-me, isto é espetacular! Porque ela encontrou pessoas, e é o que acontece sempre, de uma generosidade incrível, super abertas, que realmente estão verdadeiramente focadas em quererem provocar uma mudança positiva e disponíveis para ajudar outras pessoas que querem fazer o mesmo. E foi isso uma das grandes surpresas que a Sofia teve, que não estavas à espera, não
é? É verdade.
Foi?
E olha, uma grande aprendizagem também. E que continuo. Ainda semana passada tive uma situação na Mãe da Trash em que pensei, ah, mas para fazermos isto podíamos pedir ajuda a alguém. Deixa-me lá ver. Não tenho o contacto, mas eu conheço alguém que conhece. Um WhatsApp, passado 5 minutos ela responde, passado 5 minutos eu estava no LinkedIn a contactar essa pessoa e no fim do dia eu consegui enviar-lhe um e-mail direto.
Depois pega-se. Depois pega-se.
E eu fiquei,
não é?
Tão contente e pensei, ai, eu tenho que contar à Lourdes.
É isso, é isso.
E acaba por ser muito engraçado esta. Porque lá está, eu via muito a ótica de eu vou chatear alguém,
exato,
vou amassar alguém,
vou-me vender.
Vou-me vender.
Esquece. Nada a ver.
No outro dia vi alguém que me dizia assim, mas não vamos convidar um homem para almoçar. Eu disse, porquê que não vamos convidar um homem? Ah, porque parece que é outra coisa. Estás louca, disse-lhe eu. Oh, na última instância, se o senhor se esticar, levantamos da mesa e vamos embora. Não é? Mas é isto.
É isto. E há muito aquela coisa do estou a incomodar, tenho que me vender.
Sim.
E não é nada disso. Porque há abordagens. Nós preparamos muito isso, não
sim,
é?
Sim.
Quais são as perguntas que vais fazer? Qual é a história que vais contar?
Exatamente.
Para as pessoas perceberem o porquê de especificamente estás a querer falar com elas e como é que elas podem contribuir. E quando isso é assim, isto é só nós a sermos pessoas. Nós, enquanto pessoas, aprendemos uns com os outros,
exatamente,
ponto final. E as
exatamente
coisas depois fluem. Portanto, é preciso desmontar o bicho-papão.
É verdade.
Olha,
é verdade.
Eu gostava de fazer um comentário final, mas antes disso, diz lá. Eu sei que tu queres comunicar uma coisa muito importante hoje.
Não, mas para isso tenho que fazer recomendações primeiro.
Tá bem.
Sim, então
okay,
vá. Então, eu gostava de aproveitar que a Sofia está aqui, que foi um caso que eu adorei acompanhar, mesmo, porque é daquelas situações, é assim, eu lembro-me de todas as pessoas que acompanhei, mas há pessoas que eu de facto. O processo que a pessoa fez marcou-me também a mim de alguma forma, né? E a Sofia foi claramente um desses casos. Porque foi desafiante, mas o grau de humildade e de abertura à aprendizagem que a Sofia teve marcou-me. E, de facto, foi uma evolução incrível e hoje... E hoje, aliás, exato, tens de contar essa história.
Eu tenho uma história
conta
para contar
essa história.
Okay. Estão-me a tirar o gozo do final.
Ah, não, espera, não, mas esta história tens que saber porque é inacreditável. Conta já a história, depois já dou as recomendações.
Eu ia dizer, no fim, és uma chata, mas lês-me. Eu ia dizer que uma mudança destas só se faz com muita confiança e que eu reparei que a Sofia tem tatuado no braço, de uma forma muito discreta e muito fininha, a palavra trust.
É verdade, e tem uma história que é muito bonita. E no final de cada sessão com a Lourdes, ela tem umas cartas, que eu adorava tirar as cartas, que faz uma pergunta para ti, acabou a sessão, e no fim a Lourdes dizia sempre, vá, agora faz a tua pergunta, uma pergunta para mim. Para mim, e não partilhava com ela. E chegava ao baralho e tirava a carta. E na última sessão, que isto foi literalmente na última sessão do processo que eu fiz com a Lourdes, toda a sessão foi confia. Sofia, tens de confiar. Tu já fizeste isto. Confia no universo, confia em ti, confia nesta. Portanto, se há um resumo da última sessão com a Lourdes, a palavra foi confia. Como seria de esperar, no final, Sofia, tiras a tua carta. Eu faço a pergunta e tiro a carta e a carta que me sai, Alexandra, a carta era trust. Olha, eu olho para a Lourdes, já estou a chorar, fiquei toda arrepiada,
claro.
Mas aquilo foi tão poderoso, que eu pensei, eu não posso esquecer disto para o resto da minha vida, eu tenho que levar esta aprendizagem para mim e superar este medo desta forma. E portanto eu disse-lhe, olha Lourdes, e só partilhei com ela, foi a única pessoa que sabia que eu ia fazer isso, e disse, olha, eu vou fazer mais uma tatuagem e está aqui. E é a história desta tatuagem. Esta.
É lindo. É isso, as cartas, são umas cartas de coaching, não é tarô, está bem?
Não. Pronto. É tarô. Exatamente.
É um jogo com imagens visuais e com palavras. E foi um momento arrepiante, não é? E fechámos com chave de ouro. Foi absolutamente incrível. E portanto foi um processo que me marcou também a mim, não foi só a Sofia, marcou-me profundamente. Aquilo que eu estava a dizer para me calar hoje é umas que são recomendações e uma surpresa que eu tenho para as pessoas. Então, à luz do exemplo da Sofia, é por isso que ela está aqui hoje, eu gostava que ficasse, que as pessoas soubessem que as mudanças de carreira são realmente possíveis. Não muitas vezes num movimento único, não é? Mas através de passos intermédios, não é? E que nos podem levar onde a gente quer chegar. A Sofia transitou para a sustentabilidade porque tirou o máximo partido do que já trazia. Ela não fez uma mudança pouco refletida, não correu riscos desnecessários. Não, ela fez uma mudança muito suportada. Foi uma mudança de setor, não mudou de função. Agora sim, se quiser, já pode fazê-lo. E é isso que as pessoas têm que perceber. É que nós podemos mudar de carreira para a carreira que nós entendermos. Isso é possível. Não é um caminho necessariamente simples. É isso que é importante saber, hein? Mas com a devida estratégia e com o grau de autoconsciência necessário, isso é possível. E é preciso tirar partido do que nós já trazemos, ok? E portanto, já falei sobre a sustentabilidade, não vou falar sobre isso. E vou já para a surpresa, porque já estamos aqui a passar o nosso tempo, não é? Isto é uma desgraça, a gente não consegue cumprir os 30 minutos, porque há sempre tanto para dizer. E então, eu hoje, inspirada aqui pelo caso da Sofia, que fez uma mudança de área e conseguiu aquilo que queria, com uma abordagem suportada, sem correr riscos desnecessários, eu quero partilhar que acabei de desenvolver um treino que as pessoas podem aceder sobre como é que podemos construir uma carreira motivante sem perder estabilidade, que era uma das preocupações que a Sofia tinha. E, portanto, esse treino está disponível no meu site, em Lourdes Monteiro, Lourdes com OU, Lourdes Monteiro, / treino, e basta registarem-se e têm disponível o treino para poderem assistir e perceberem o que é importante terem em consideração para conseguirem fazer este tipo de mudanças que a Sofia acabou aqui de relatar e, quem sabe, também construírem a sua própria história de mudança e sentirem-se bem naquilo que fazem.
Olha que fixe. Vais deixar isso nas notas, não
vais? Vou deixar isso nas notas do episódio. Exatamente.
Da minha parte, a Lourdes pede-me sempre para resumir. É tipo,
mas aqui neste
prova.
Caso, aqui neste caso, eu não, acho que pode ser
não,
mais...
Abrevio.
Exato, abreviado.
Não,
que é
não,
para não
eu
ser...
acho que a história da Sofia pode-se resumir em três palavras, que é consciência, conhecimento e trust. E confiança.
Que lindo.
E acabámos de fazer um high five. Para quem não percebeu esta, eu levei uma estalada, mas foi um high five. Muito obrigada por ter estado
connosco. Obrigada, Sofia. Tão bom ter-te aqui. Fiquei mesmo feliz. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Este episódio vai inspirar muita gente.
Vai, sim, senhora. Se gostou, mais uma vez, comente, subscreva o nosso podcast e nas notas do episódio tem tudo e mais alguma coisa do que possa querer. Até daqui a 15 dias.
Como diz o outro, tem tudo e mais não sei o quê.
Quero Posso e Mudo é um podcast quinzenal gravado nos estúdios da Gale Produções Audiovisuais. Gostou deste episódio? Então guarde-o para ouvir mais tarde e partilhe com quem precisa.